começa agora... À noite, todos os gatos são pardos. Com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Nosso programa de hoje é sobre... Drácula, vampiros e... Drácula, vampiros...
Já tá no rádio, baby.
Ótimo.
Um show.
Boa noite a todas e todos. Esse é o programa... A noite todos os gatos são pardos, como todas as noites de sexta-feira, às 22 horas. Começamos mais um programa, esta é a terceira temporada de A Noite Todos os Gatos São Pardos. E, bom, por questões técnicas não conseguimos fazer o programa gravado, então vamos ao programa em vivo. E o programa de hoje era, aliás... o primeiro programa da terceira temporada, esse é nosso 11º programa. E o tema de hoje era os vampiros, Drácula, o lobisomem e os canibais. É um tema interessante do ponto de vista literário e também do ponto de vista histórico. E do ponto de vista psicanalítico, Drácula todo mundo conhece pelo filme do Conde Drácula. Só para lembrar, Drácula é um romance gótico que foi lançado no ano de 1897. O autor é um irlandês, Bram Stoker. E tem um personagem, esse romance tem um personagem que é o vampiro, o Conde Drácula. Tornou-se também famoso porque Stephen King, outro grande escritor de grandes romances, muitos romances bem populares que podem ser encontrados em muitas livrarias, e que também são romances que serviram, esses de Stephen King, serviram como livros que se transformaram em roteiros de muitos filmes de terror, muitos filmes de suspense. Para quem gosta de filmes de terror e filmes de suspense, os romances de Stephen King são realmente excepcionais. E bom, Stephen King considerou Drácula um dos três grandes clássicos do gênero, né? O Drácula é um, Frankenstein e outro, e o caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. São três grandes romances que também se transformaram em filmes. Mas a história de Drácula é uma história bastante particular. Drácula é uma mistura de ficção de terror, de gótico, de vampiros e também de uma suposta história que teria acontecido na região dos Balcãs. A história é contada desde a Transilvânia durante, aparentemente, a época do ano 1890, e conta essa história de um sujeito, o Conde de Draculé, alguns dizem, que na verdade teria de alguma forma a reminiscência, teria retomado a ideia de um conde que defendia da invasão dos turcos a última fronteira, poderíamos dizer, a última fronteira da cultura cristã. E o que acontecia? Esse conde de Draculea, que estava na fronteira em plena invasão turca, combatiria seus inimigos e, a partir de aí, combatiria seus inimigos de uma forma muito cruel, muito sanguinária. Alguns dizem que degolava as pessoas, então fazia rios de sangue. Outros dizem que empalava a seus inimigos e fazia grandes percursos com pessoas empaladas na beira do caminho, mostrando a monstruosidade, mostrando a crueldade que os esperaria quando entrassem nesse tipo de território. Era um modo então de guerrear contra um inimigo muito poderoso e muito cruel, mostrando mais crueldade e mais sangue, né? Essa ideia de empalar, de cortar cabeças e fazer rios de sangue não é privativo dos Balcãs e da região da fronteira entre o Império Turco, entre a Turquia e a Europa Oriental e a entrada na Europa Ocidental. Não é apenas privativo de lá. Esses banhos de sangue, essa sede de sangue, também foi de algum modo presente nas guerras gaúchas, nas guerras gauchas do sul de América Latina, as guerras que se disputavam justamente entre as regiões dos Pampas, entre o que hoje atualmente é Argentina, o que atualmente é Uruguai e o que atualmente também é Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina. Nessa região havia grandes guerras, havia grandes combates. Grandes me refiro quanto à sua dimensão de crueldade. Assim como o conde de Draculea cortava a garganta de seus inimigos fazendo banhos de sangue, fazendo rios de sangue, também acontecia isso aqui entre nós, entre uruguaios, argentinos e brasileiros, em pleno século XIX, na época, inclusive praticamente na mesma época na qual se refere ao romance gótico Drácula. As guerras gauchas muitas vezes se disputavam entre dois bandos, os governos, os governantes, os líderes de um lugar e de outro, passavam pelo que se chamavam as pulperias, o que se chamavam os pequenos bares. Eram bares, eram lugares de comércio, armazenes, eram lojas onde as pessoas podiam comprar desde alimento para gado até cordas, alimento para pessoas, e também era um lugar de encontro dos gaúchos, dos gauchos. Nesse lugar de encontro se jogavam jogos típicos do sul, como a taba. A taba era um jogo feito com um osso de um pedaço da rótula do joelho da vaca, com um pedaço de aço. E bom, era um jogo que se jogava entre os gauchos e se jogava por dinheiro. Também se jogava baralho, dado, se jogavam corridas de cavalos. Nesses lugares então chegavam líderes, assim como imagino Drácula chegava às tabernas de seu lugar, e se recrutava, não voluntariamente, senão que se recrutava compulsivamente as pessoas que estavam aí. Então, quem estivera aí fazia parte do exército do líder que acarreava todo esse pessoal. E a partir daí se organizavam os grupos. Imagino eu que talvez o Conde Drácula também, o Conde Draculea também tenha feito seus exércitos com os quais combateu contra os turcos dessa forma. Aqui então no sul se fazia isso, um bando disputava com outro, e os campos de batalha eram as fazendas das pessoas que de algum modo estavam colonizando o território na região do Rio Grande do Sul, a Uruguai, a Pampa Argentina, Entre Rios, Santa Fé, Corrientes, parte de Buenos Aires, toda essa região. Então aí disputavam, e disputavam da mesma forma que o Conde de Draculea. O combate se fazia em campo aberto. Os exércitos entravam com tanta velocidade que as batalhas duravam 20, 30 minutos e havia 300, 500, 700 mortos. e o grupo que conseguia ganhar a batalha sometia o grupo que perdia a batalha, obviamente. Mas em boa parte das batalhas o grupo vencedor não se contentava com terminar a batalha rendendo o inimigo no campo de batalha, sino que ajoelhava a todos os soldados do exército contrário e passavam as pessoas que degolavam, que passavam, como se diz em castelhano, que passavam al desguello, que degolavam. Uma faca bem afiada era colocada na ponta esquerda do pescoço e passavam o fio da faca ao redor da garganta e abriam a garganta de uma ponta até a outra, de esquerda à direita do pescoço. Logicamente, isso pegava artéria, pegava veias e o sangue que saía de aí era, além de uma quantidade enorme, era assustador. E assim se fazia com toda a série soldados que haviam perdido a batalha. E assim se faziam também rios de sangue. Outra das técnicas que alguns também utilizaram em guerras, inclusive guerras civis em o que se chamava as Províncias Unidas do Rio da Plata, atual Argentina, as guerras civis desse lugar, por exemplo, a guerra entre a cidade onde eu nasci, Rosário, e Buenos Aires e Rosário tiveram uma guerra civil bastante prolongada. Além de passar a faca, em algumas situações, em essa guerra e em outras, se empalava. Quer dizer, se pegavam os soldados do exército perdedor e com a lança era colocada pelo ânus do soldado perdedor e se levantava e se plantava a lança na beira do caminho e se faziam caminhos de algum modo podíamos dizer iluminados pelos corpos das pessoas empaladas. O que quero dizer com isso é que a crueldade de nosso amigo Conde de Draculea, que aparentemente teria inspirado a romance do Conde Drácula, não é privativo dos Balcãs. Nós aqui na América Latina, nós aqui na nossa própria, no próprio continente, aqui nos Pampas, fazíamos uma coisa muito, mas muito parecido, muito parecida com o Conde de Draculea. Só que aqui ninguém escreveu um romance e ninguém fez um filme sobre o sanguinário que foram os nossos combates aqui. Seja como for, o Stoker, o irlandês Stoker, consegue de alguma forma recriar aquela história, que pode ter sido verdade, que pode ter sido mito, que pode ter sido também de alguma forma uma recriação dos modos em que se combatia em aquelas épocas, e aí então aparece a figura do Conde Drácula, insaciável, um conde que é insaciável por sangue, né? É alguém que vive do sangue dos outros. Esse seria o ponto maior, digamos. Acho que todo mundo conhece a história do filme, né? Cada um de nós deve ter visto diferentes interpretações do filme do Conde Drácula, do Conde Draculea, e a partir de aí se elabora também uma espécie de, digamos, podemos dizer, uma espécie de cultura, cinematográfica que tem a ver com os vampiros, uma espécie de mortos-vivos que vivem do sangue dos outros, que vivem sugando sangue dos outros. Essa história de vampiros aparece de diferentes formas. Tem filmes um pouco mais ficcionais, outros um pouco ficcionais, mais para o público adolescente, mas permanece aquela fantasia, podríamos dizer assim, de viver sugando sangue do outro. Uma fantasia que parece que cola bastante entre nós e parece que tem bastante apelo, porque de algum modo não deixa de chamar público. O Conde Drácula, as diferentes interpretações do Conde Drácula, os filmes sobre vampiros, as diferentes modalidades de filmes sobre vampiros, e também alguns anos atrás os filmes de zumbis. Os filmes de zumbis têm uma característica interessante. Por um lado, introduzem, podríamos dizer assim, a fantasia de alguém que pega um ser humano e preda o ser humano, que se transforma o ser humano em presa, em um pedaço de carne, em ser sugado e ser comido pelo zumbi. Mas ao mesmo tempo introduz outra fantasia bem interessante, que é a fantasia de matar indiscriminadamente aquilo que parece um ser humano, mas pode ser reduzido a mero objeto de descarte. Quer dizer, teria sido um ser humano, mas não é mais. Agora é um mero objeto. Um mero objeto a ser eliminado, a ser descartado. E o que é interessante dos filmes de zumbis é que então se articulam essas duas fantasias: a fantasia de sugar, de comer, de ser comido, de ser sugado, e a fantasia de matar, exterminar, eliminar, reduzir o outro a mero excremento, a mero objeto de descarte. Aí então me parece que de alguma forma isso nos atrai, isso atrai um certo público que, podríamos dizer freudianamente, realiza sua fantasia, realiza seu desejo em uma fantasia projetada em uma tela. Simone disse que se trata de uma fantasia da desumanização. Certamente, se trata de uma fantasia de desumanização. Se trata de uma fantasia de reduzir o outro a mero excremento. Do ponto de vista psicanalítico, podemos dizer assim, há algumas interpretações que é possível, de que fato foram feitas em relação com essa ideia de sugar e de ser sugado. Desde a época de Abraham, não estou me referindo a Abraham da Bíblia, sino que me estou me referindo a Carl Abraham. Carl Abraham é um psicanalista da época de Freud, que escreve um livro na época de Freud que se intitula Teoria Psicanalítica da Libido, sobre o caráter e o desenvolvimento da libido. E Carl Abraham é um filósofo argentino que trabalhou muito tempo com Michel Foucault e que, enfim, fez uma série de trabalhos sobre Michel Foucault. Esse é Tomás Abraham. Existe o Abraham da Bíblia, existe o Carl Abraham, e existem uma série de outros Abraham que eu certamente não conheço, mas algum dia poderei conhecer algum. Este Carl Abraham é o psicanalista, então, como dizia, que escreve Teoria Psicanalítica da Libido sobre o caráter e o desenvolvimento da libido. E em esse livro, um livro publicado em 1927, se publican artigos que fueron escritos en 1911, 1916, 1921, 1924. En un deles, él trabaja a cuestión anal, y en otro fala do estágio pregenital da libido. En fin, hay una serie de trabajos de Tomás Abraham que aparecem em relação com as faces, a oralidade, a analidade e a genitalidade, e que de algum modo conformariam essas faces de desenvolvimento humano. Lembremos que naquela época a psicanálise pensava que havia fases do desenvolvimento humano e que essas fases eram progressivas e que de algum modo se relacionavam com o desenvolvimento da idade da criança. Essas fases então seriam a oralidade, a analidade e a genitalidade, e segundo Cadabran havia, poderíamos dizer assim, fixações a essas fases. Havia uma fixação na face oral, havia uma fixação na face anal, e isso constituiria o caráter. De aí é que surge que na face oral aparece a pulsão canibal. A pulsão canibal é uma pulsão interessante porque aparentemente, de acordo com Abraham, mas também de acordo com outros psicanalistas da época, entendiam que essa pulsão oral era uma pulsão que de algum modo incorporava uma parte do outro. Quer dizer que quando a criança toma o peito da mãe e suga o peito da mãe, o que ela está fazendo, está comendo uma parte da mãe. Quer dizer, ela se identifica a tal ponto com o peito da mãe, de tal modo que o peito da mãe e ela são a mesma coisa. Então é como se na face oral, ou nessa fixação da face oral, o sujeito se identificaria com o objeto que incorpora, né? Religiões, diz Danilo, tem essa pulsão oral, comer o corpo de Cristo. Bom, aí é uma questão que também é interessante, ou seja, nós só temos essa explicação psicanalítica, onde segundo Cadabran e outros, então há um impulso da criança a tomar o pedaço do corpo da mãe e se confundir com o corpo da mãe, a tal ponto então que a criança e o peito são a mesma coisa. Quando existe essa fixação, parece que isso é elevado à vida adulta e o sujeito de algum modo se confunde com o objeto que toma.